Economia para Todos, com Marcos Rambalducci.
Olá, meus caros. Semana passada, dia 28, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, mostrou evolução positiva de mais de 136 mil postos de trabalho formal em março no Brasil, elevação de 0,33% sobre o total de empregos do mês anterior. Dois dias depois foi a vez do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, trazer os seus dados, mostrando que a taxa de desemprego no Brasil ficou estável em 11,1% no primeiro trimestre do ano. O crescimento populacional e a volta ao mercado de trabalho dos desalentados justifica a estabilidade, mesmo o Brasil tendo aberto 615 mil postos de trabalho com carteira assinada desde o início do ano. Agora, bem menos evidente é saber se a reforma trabalhista promovida em 2017 teria trazido impactos positivos ou negativos a esses números. E por essa razão, abordo aqui a matéria assinada por Marcelo Rubicek, do jornal eletrônico Nexo, que traz informações interessantes com base em pesquisas que buscam encontrar evidências de relações de causa e efeito entre a reforma trabalhista e os impactos na geração de empregos no país. A reportagem consultou o professor Bruno Vaz, que é doutor em economia e docente da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e o pesquisador do MEI de USP, Gustavo Serra, também doutor em economia, acerca do que é possível afirmar sobre os efeitos da reforma trabalhista no Brasil. Essa análise é importante porque temos, de um lado, os opositores à nova lei trabalhista, que afirma que ela contribuiu para a degradação do trabalho, e temos, do outro lado, os que defendem, afirmando que sem as flexibilizações implementadas, os impactos da pandemia teriam sido muito piores. E nesses tempos de radicalismo, a visão de quem estuda o tema parece ser o caminho mais sadio para que a gente se posicione. Os principais pontos da reforma foram a criação do trabalho intermitente, em que o empregado recebe por hora trabalhada, a ampliação do prazo para contratos temporários, se estendendo também para 180 dias prorrogáveis por mais 90, o fim da contribuição sindical obrigatória, a retirada do direito de faltar em audiências na justiça, e por fim o impedimento de judicialização dos termos do acordo feitos entre o sindicato e a empresa. Agora observa isso, até o momento é desconhecida qualquer evidência empírica que possa dar sustentação à afirmação de que a reforma aumentou o número de postos de trabalho formal, embora seja possível esperar que no longo prazo tal comportamento venha a se manifestar. O mesmo se pode dizer para os empregos informais. E também percebam que o temor de que as empresas recorressem em massa ao emprego intermitente não se verificou. O número de empregos intermitentes gerados desde a reforma trabalhista representa 5,8% do total dos 41 milhões de empregos formais no Brasil. Agora veja, a pesquisa levada a cabo por Serra concluiu que o aumento da taxa de desemprego no Brasil em 2020 foi o mesmo que aquele esperado caso não tivesse sido aprovada a reforma. Portanto, não é possível afirmar que a reforma favoreceu ou desfavoreceu o mercado de trabalho. Na prática, significa que não tem nada que se possa afirmar sobre os resultados dessa reforma. Não há nenhuma evidência empírica que ajude a fazer uma afirmativa categórica sobre se revogar a reforma trabalhista seria positivo ou negativo para o mercado de trabalho brasileiro. Portanto, qualquer um que se posicione contra ou a favor da reforma o está fazendo sem qualquer suporte empírico, está baseado unicamente em suas crenças e na sua ideologia. Na hora de avaliar, pensa nisso. Te vejo na próxima coluna e até lá, se cuida.
Economia para Todos. Essa coluna é uma parceria entre o jornalismo da UEL-FM e o Núcleo de Pesquisas Econômicas Aplicadas da Universidade Tecnológica Federal do Paraná.